Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Perder a noção de espaço, ter falhas na memória e dificuldade de concentração. Esses são alguns dos sintomas da Covid que podem surgir ou permanecer por dias, meses e até anos, mesmo após a fase aguda da doença. E isso até em quem teve a forma mais branda da infecção. Esses são os resultados prévios de estudo realizado pela Faculdade de Medicina da UFMG, que mostra que cerca de 25% dos participantes que tiveram a forma leve da infecção apresentaram déficits cognitivos, principalmente em relação à capacidade de orientação no espaço e de desenhar. Eu sou Carles Carmigliatti e para falar sobre os impactos cognitivos da Covid-19 e as próximas etapas da pesquisa, converso com o coordenador do estudo e chefe do Departamento de Saúde Mental da faculdade, que é o professor Marco Romano Silva. Olá, professor, muito obrigada pela participação. Professor, e o que impulsionou pesquisar os impactos neurológicos aí da Covid, né? Porque a gente sempre escuta falar de impactos como a dor de cabeça, tosse, né, que costuma persistir aí por mais tempo. Mas já essas alterações cognitivas, né, a gente escuta falar menos.
O interessante é que no início muitas pessoas nem tinham queixa associada com o nosso achado, né? Tinham relatos assim, eu tô tendo dificuldade de, por exemplo, estacionar o carro, esbarro o carro toda hora. Outro tem dificuldade, por exemplo, para acompanhar um texto, na hora que eu estou lendo numa página, tem dificuldade para acompanhar o texto escrito. Eu tenho dificuldade, por exemplo, para fazer atividades relacionadas com desenho, coisas que tenham, né, assim, uma organização espacial. E, então, são coisas muito subjetivas, né, que às vezes algumas pessoas tinham uma queixa maior com relação a isso e outras menos. Mas, assim, foi um achado muito específico, né, que a gente teve. Porque essa alteração a gente esperaria encontrar onde? Em pessoas que tivessem tido trauma cranioencefálico, ou AVC, né, um AVC isquêmico, uma coisa desse tipo, ou então idosos, que já estão começando a ter um declínio cognitivo. Né? É comum encontrar, por exemplo, nas fases iniciais de doença de Alzheimer, de encontrar, por exemplo, nas fases iniciais de Parkinson. Mas a gente não esperaria encontrar isso nesse grupo de pacientes nossos, né? Que eram pessoas jovens, né? A nossa média de idade é 38, a gente só recrutou pessoas entre 18 e 60 anos, então a gente não pegou os idosos, né? Porque idosos já tem normalmente um declínio aí, e a média de idade é 38 anos, então a gente não espera encontrar esse tipo de alteração nessa população, ainda mais com essa frequência, né? Então, isso chamou a atenção da gente demais na época. A gente continuou recrutando, a gente chegou nessa fase inicial a 200 casos.
Então, é importante destacar isso, né? Que os impactos cognitivos foram observados em pessoas jovens. E como o senhor falou, foram 200 participantes, né, professor? E, professor, quando essas queixas começam a aparecer?
Ah, isso é interessante. Não é imediato, não, sabe? Então a pessoa melhora da Covid, né? Tem toda aquela parte gripal, aí isso desaparece. Então a maior parte das pessoas começa a ter essas queixas um ou dois meses depois, né? De ter passado Covid. Por isso que muitas vezes não correlaciona direito com ter tido a doença, né? Mas aí começa a aparecer essas queixas, né? Outra questão importante é o que o pessoal fala, essa história de parecer que você está dentro de uma nuvem, né? Ficou com a cabeça meio aérea, né? Assim, uma coisa bem subjetiva, assim. Mas que é uma das primeiras coisas que aparece, que em inglês chama o fog, né? Esse fog, essa fumaça, né, na cabeça, assim. Que é bem prevalente, né, na Covid longa. Que depois pode desaparecer ou não, mas que você mantém essas outras alterações que a gente comentou mais no início. Mas ela não é imediata. Então, por isso que muitas vezes o pessoal não correlaciona muito com o anterior, né?
A primeira etapa da pesquisa iniciou em agosto de 2020, com 200 participantes. Nessa época, eram poucas pessoas vacinadas ainda, né, professor? Agora, com essa nova fase do estudo, a proposta é exatamente essa, né, de avaliar se as pessoas vacinadas também apresentam esses impactos, né, professor? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor pra gente como vai funcionar.
A gente está terminando o primeiro ano dos indivíduos da primeira onda, né? Então agora a gente está iniciando uma fase nova, a gente está recrutando novos indivíduos. Por que é importante esse recrutamento agora? Porque agora são pessoas vacinadas E a gente tem, a maior parte delas foram contaminadas com Ômicron, né? Que é uma variante mais infectiva, né? Ela é mais eficiente na infecção, mas ela aparentemente provoca quadros mais leves. Ou seja, será que essa variante ela tem o mesmo poder de provocar essas alterações cognitivas como a variante inicial, as iniciais que a gente teve? Porque os nossos pacientes lá de trás, a gente começou a coletar na época que não tinha vacina ainda, né? E tudo profissional de saúde, então, quer dizer, se foram infectados por aquela variante, né, pela variante inicial lá, e isso vai responder uma pergunta pra gente, né, se a vacinação em si, ela protege contra o aparecimento dessas alterações cognitivas, e se a Ômicron provoca a mesma coisa que essas variantes iniciais provocavam, né? É lógico que nós não vamos conseguir separar demais, né? Porque as coisas estão acontecendo junto. A vacina veio junto com a Ômicron, mais ou menos, né? Então a gente não vai ter uma separação muito grande, mas a gente consegue fazer uma análise aí para pelo menos ter uma ideia, né? A gente já existe dados na literatura que a vacina, né? Ela pode diminuir sintomas da Covid longa.
Quem poderá participar dessa nova etapa do estudo, professor?
Então são pessoas entre 18 e 60 anos que tiveram Covid confirmada por RT-PCR, é importante porque agora está predominando muito mais os testes rápidos, né, e testes de antígeno. Não que os testes não sejam bons, mas como o trabalho inicial ele já começou, a gente começou fazendo a seleção por RT-PCR, se a gente comparar essa entrada agora com a anterior, é importante que esses também tenham feito o RT-PCR. Basicamente isso, entre 18 e 60 anos que tenham tido, né, confirmação de Covid por RT-PCR. E eles têm que entrar em contato com o nosso WhatsApp.
80% dos casos mundiais de Covid-19 foram da forma leve, né? Isso representa bilhões de pessoas podendo apresentar a Covid longa. E tem como evitar esses impactos cognitivos, professor? Ou ainda é algo que está em estudo, né? Que é muito novo?
Tanto, né, assim, o indivíduo tá com Covid. O que a gente pode fazer, então, para evitar que ele tenha uma Covid longa e essa Covid associada com alterações cognitivas, né? Será que tem algum tipo de tratamento, algum medicamento que a gente tenha que, né, administrar para esses indivíduos para evitar que eles tenham isso? E uma vez desenvolvidas as sequelas, o que, que a gente pode fazer para tratar, né? Então essas perguntas estão no ar ainda e para isso que o trabalho serve. A contribuição para a sociedade vai ser essa, né? Chegar em tratamentos, intervenções, né, em cada uma dessas etapas. Da prevenção, né, de ter a sequela, mas uma vez tendo a sequela, como é que a gente trata isso, né?
E para as pessoas, professor, que conseguem identificar esses sintomas cognitivos, né, como queixas na memória, dificuldade de concentração, raciocínio lento, qual profissional elas devem procurar?
Bem, eu acho que assim, tem dois pontos aqui, né, que a gente tem que levar em consideração. Um, que como é realmente uma coisa muito nova, né, muitas vezes, mesmo que essas pessoas procurem profissionais, né, da área de psiquiatria, de psicologia, pode ser que eles não associem aquilo que eles estão vendo com a Covid. Mas como são déficits, assim, né, tudo em psiquiatria e psicologia, a gente tem que pensar que a gente tem que intervir naquilo que está trazendo um dano funcional importante. Né? Mesmo que a priori, né, você olhe para o quadro, não, mas isso não é um sintoma tão grave, mas se aquilo estiver trazendo um dano funcional importante, né, para o indivíduo, o psiquiatra ou o psicólogo, eles estão autorizados a intervir de alguma maneira. Né? Então, se tiverem queixas que estão, né, atrapalhando do ponto de vista funcional, tanto, né, no trabalho, na escola ou com a família, essas pessoas devem procurar os profissionais da área, né? Ou psicólogos ou psiquiatras. Né?
E o que a gente precisa observar, professor, para ter o menor impacto possível?
Eu acho que só o que a gente tem que reforçar, né, sempre, é a questão da vacinação aí, né, e dos cuidados. Né? Quer dizer, a gente está numa fase muito mais tranquila da pandemia. Acho que a gente está caminhando para o fim mesmo, né? Ou para ela virar aí a nossa convivência com ela vai ser mais contínua, mas vai ser mais tranquila, né? Mas é importante que as pessoas se vacinem, né? Assim, qualquer que seja a vacina que esteja disponível, é importante porque as indicações iniciais são de que a vacina, né, além de prevenir os quadros graves, provavelmente ela também está prevenindo essas sequelas, né? A gente não tem essa resposta agora, mas as evidências estão caminhando para isso, né?
E, professor, nessa perspectiva, né, dos sintomas persistentes da Covid, quais os impactos irão trazer para o sistema de saúde, que já está sobrecarregado, né, com esse novo aumento dos casos de Covid?
É, isso vai gerar uma sobrecarga, né, nos serviços de saúde mental, nos serviços de neuro, como já está gerando, por exemplo, né, nos serviços de epidemiologia, nos serviços de cardiologia, né? As pessoas que tiveram a Covid grave, elas já estão gerando essa sobrecarga nesses serviços, né? Mas mesmo agora, os que tiveram Covid leve, vão começar a buscar, né? Já tem evidência na literatura que pessoas que tiveram formas leves estão tendo alterações cardíacas importantes, por exemplo, né? São detectadas depois, tá? Então, assim, a gente não sabe muito bem ainda até onde a gente vai ver sequelas, né? Da infecção pelo coronavírus. E é importante que tenha uma abordagem multidisciplinar, né? Porque não adianta só, porque às vezes a gente está fazendo essas avaliações dos pacientes do ponto de vista psiquiátrico, mas muitos deles têm outras queixas, né? Associadas com o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema endócrino, né? Já tem algumas evidências de que pode estar associado com alterações endócrinas importantes, né? Entre outras que a gente ainda não detectou, né, que faz parte desse contexto, né? Então é muito importante que, do ponto de vista do sistema, né, de saúde, para absorver esses indivíduos, que tenham equipes multidisciplinares, né? Eu acho que está passando a hora da gente ter, por exemplo, ambulatórios para Covid longa, onde esses indivíduos sejam atendidos de uma forma mais complementar, né?
E especificamente, professor, sobre os impactos cognitivos da Covid. A demanda, ela tem aumentado aí nos serviços de saúde mental, e o SUS, ele tem conseguido absorver essa demanda?
Eu acredito que a demanda já esteja acontecendo, né? Eu não sei como é que tá, por exemplo, os encaminhamentos, né? Se nas unidades básicas eles estão conseguindo avaliar e encaminhar esses pacientes para o serviço, né? Porque o serviço de saúde mental associados ao sistema de saúde, eles estão sempre saturados, né? A procura é sempre muito grande, são poucos os lugares, né, que fazem os atendimentos, então, principalmente com relação ao Covid, né? Por nós estarmos numa universidade, né, do tamanho da UFMG, a gente seja um dos poucos lugares no país onde essa atenção, mesmo que seja do ponto de vista só de pesquisa por enquanto, esteja sendo dada para essas alterações associadas com o Covid.
E como é o fluxo de atendimento no SUS, professor?
No SUS, a gente tem que seguir o sistema local, né? Assim, de procurar as unidades básicas de saúde, né? Que são a porta de entrada, né? Da rede. Então, não tem muito como escapar, né? Eu acho que se a gente tivesse um ambulatório específico, talvez a gente pudesse ter uma porta de entrada direta. Mas, como não tem ainda, caminha mesmo a procura nas unidades básicas de saúde, né?
Nossa série sobre os impactos cognitivos da Covid chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Débora Castro. Eu sou Carlos Carmigliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.